Atualidades.
Terça-feira é dia de tratar das questões relacionadas à região metropolitana de Belo Horizonte aqui no Jornal UFMG. Rafael Lopes conversou com o nosso colunista professor Roberto Montemor sobre o crescimento demográfico na Grande BH. Acompanhe.
Professor Montemor, o planeta Terra tem agora 7 bilhões de habitantes, segundo estimativas aí da ONU, nada menos que o dobro da população de 50 anos atrás. A ONU chama atenção para o fato de que a pessoa de número 7 bilhões, onde quer que tenha nascido, encontrou um mundo de contradições, abundância de alimentos, mas milhões morrem de fome, o luxo é aí a marca de muitas regiões, mas milhões vivem na pobreza. Segundo o Ban Ki-moon, secretário da ONU, o mundo tem grandes oportunidades para o progresso, mas também grandes obstáculos. Se a gente particularizar essas discussões para os nossos 4 milhões e 500 mil habitantes da região metropolitana, que tipo de comparações a gente pode fazer? Começar pela velocidade de crescimento? A Grande BH também cresce em níveis preocupantes, professor?
Bem, nós estamos, com relação ao crescimento da população, numa situação relativamente confortável, né? A população da cidade, que é praticamente metade da região metropolitana, já está estável, cresce muito pouco. Na verdade, o maior crescimento que a gente tem observado nas últimas décadas é nos municípios periféricos, mas ainda assim não é um crescimento muito grande. Então nós estamos com a população mais ou menos estabilizada. Deve aumentar nas próximas décadas, mas em proporções bastante razoáveis. O problema maior que nós temos é um problema de distribuição dessa população, né, e de condições de vida dessa população. Então nós temos uma concentração muito grande no município de Belo Horizonte, nos municípios industriais, e municípios muito pequenos ainda de caráter tipicamente agrícola, né, com núcleos muito frágeis, que na verdade fazem com que a situação como um todo seja deteriorada em função da dependência crescente que eles têm da centralidade de Belo Horizonte desses municípios industriais. Então, do ponto de vista da região metropolitana, nós tínhamos que de fato adotar um processo de o que nós chamamos no plano metropolitano de inversão de prioridades, ou seja, investir mais no entorno, investir mais na periferia, criar melhores condições para que você tenha um rearranjo da população, e isso implica também melhores condições de vida, quer dizer, melhorar as condições urbanas, melhorar as condições urbano-rurais, inclusive, de trabalho e de vida na região periférica, porque hoje você ainda tem uma situação muito polarizada, muito centralizada. O que nós estamos buscando exatamente, e eu acho que isso é um consenso com relação à questão metropolitana, a dificuldade é você conseguir de fato ações contra o sistema que vão nessa direção, né? E seria você criar um sistema de redes de articulação e de centralidades articuladas. Então, onde você tenha, por exemplo, o polo metropolitano de Belo Horizonte, outros polos metropolitanos, centros metropolitanos, centros regionais e centros locais, tudo isso articulado. Isso nos permitiria caminhar na direção de uma distribuição mais justa, né, e mais equânime da população no território.
Professor, ao anunciar essa marca de 7 bilhões de habitantes para o mundo, o secretário da ONU disse que 7 bilhões de pessoas precisam de alimentos, energia, ofertas interessantes em termos de emprego, educação, direitos, liberdade, liberdade de expressão, de poder, segurança. Algum desses pode ser apontado como um grande desafio aí para a Grande BH, ou as questões aqui são de outra ordem, professor?
Não, eu acho que nós temos os mesmos desafios. Nós temos tratado isso ultimamente de uma maneira tentativamente integrada, né? Então, nesse sentido, nós temos que ampliar o acesso das pessoas, em última instância, à cidadania, com tudo que isso implica. Acesso a serviços, acesso à habitação, acesso a transportes, acesso aos lugares todos, né? Temos que ampliar o sentido de segurança, e não apenas segurança pessoal, mas segurança de trabalho, segurança alimentar, mas ainda temos um longo caminho para percorrer.
Tá certo então, professor Montemor, obrigado pela participação e até semana que vem.
Muito grato, Rafael.